Vai começar neste momento a Voz Punkcast, podcast especial este sobre manifestações do dia 15 de 3 de 2015. Atenção, atenção, vai começar o Punkcast. Número... Ih, caralho, qual é o número?
16, eu acho.
Número 16. Estamos vivos há 16 de semana. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Bigode. Hoje o podcast é, entre aspas, especial. Hoje é dia 15 do 3. Esse podcast vai estar saindo no sábado que vem, de manhãzinha, logo cedo, pra você começar o seu sábado sorrindo pra caralho. E eu espero que o tema ainda esteja em pauta, que é o quê? São as manifestações que estão ocorrendo nesse final de semana. A gente tá dando importância à manifestação do impeachment? Não. A gente vai tratar sobre as manifestações e do que está acontecendo neste momento no Brasil. E nós estamos com aquela mesa redonda de políticos, cagadores de regra, fodida. Nós temos aqui Albino Moreninho.
Ditadura militar agora!
Temos ele, o nosso comunistinha Walter Supermercado. O Albino censurou o Walter. E temos ele, o garoto com a vozinha mais engraçada da internet, e o Bambu.
É, Lex Luthor deveria ser o presidente do Brasil.
E esse é o Punkcast número 16 sobre política. É isso mesmo, voltamos com esse tema que sempre rende, que todo mundo fica a caralho de nervosos. Então, pessoal, é isso, né? O Brasil tá igual Ricardo Eletro, nunca sei o nome da porra dessa loja. Vai parar tudo, tá parando tudo. A puta manifestação.
O gerente ficou louco.
O povo ficou louco, quer tirar a Dilma, quer tirar todo mundo do poder. Antes de eu dar a voz aos meus colegas na mesa, como sempre o Bigode fala pra caralho, o ministro da Justiça, se eu não estiver enganado, o ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, ele tá dando um esclarecimentos agora e parece que vai ter alguma coisa, né? Estão falando que vai ter algum. Ele tá dando algum esclarecimento sobre a manifestação que tá tendo hoje. Tá passando no Globo News, vocês não vão ver na hora, porque a gente tá fazendo isso gravado, né? Mas vamos começar, vamos soltar a discórdia na mesa já. Quem acha que essas manifestações vão dar em alguma coisa? Um de cada vez fazendo um favor.
Começando com quem?
Por qualquer um que fala primeiro.
Tá, começa você então.
Vai, Albino.
Então, tá. Eu não sei, cara. Eu não quero afirmar. Porque eu não sou futurólogo, eu não sei se essa porra vai pra frente ou não vai. Eu quero que vá, mas não sei.
Tá, Albino, mas você quer que vá de qual modo?
Cara, o modo que eu quero é muito... Posso falar?
Pra frente, pra trás, de ladinho.
Ladinho, cara.
Ele quer um...
Seria muito estranho que isso demora tempo, sabe? Demora tempo, mas o que eu quero é de fato que o povo brasileiro aprenda a votar e tome uma consciência maior. Mas até isso acontecer vai demorar pra cacete, sabe? Mas é isso, cara. É isso. Passa a bola pro.
Walter!
Alô!
Fala,
porra, fala aí!
Pode repetir, porque eu tava falando aqui com a minha mãe.
Porra! Não, o Albino já falou a opinião dele. Ele quer que o povo aprenda a votar.
Se a manifestação não vai ter
alguma coisa.
Cara, eu tiro essa manifestação das manifestações que tiveram em 2013. Houve, assim, um aumento na conscientização das pessoas de que não é só um determinado partido que tá errado, que a gente tem que olhar também todo o sistema político. Houve, sabe? A mesma coisa que aconteceu em 2013 está se refletindo agora em 2015. As pessoas só estão indo às ruas protestar contra um partido, sabe? O PT, porque foi o PT que criou a corrupção, né? Não existia corrupção antigamente, né? E basicamente estão indo para as ruas protestar por qualquer motivo, assim, sabe? Ah, pedindo a intervenção militar, a volta dos militares, a volta do integralismo. Coisas nesse sentido. Inclusive tinha até os carecas da Baixada, né? São Paulo, que foram até impedidos pela polícia, né?
Que o cara
pra vocês verem pra vocês verem o nível de mentalidade.
Skinhead, não era?
Os punks.
Exatamente. Ah, tá, pô. Os caras.
Os punks.
Careca de subúrbio.
Careca de subúrbio. E tu, Bambu?
Cara, eu acho também que não vai dar em nada. É o que a gente está discutindo aqui antes. Se não acontecer alguma coisa grande com essa manifestação, não vai adiantar. Se ninguém, sei lá, invadir o Congresso e distribuir porrada em todo mundo, ou os empresários que realmente mandam no país, que tomaram algum tipo de prejuízo, não vai adiantar nada, não.
Então, um dos que levantou essa bola do que você tá falando fui eu. Eu acho que tem duas coisas que podem vir a acontecer. É o oportunismo político de realmente a Dilma sair, mas eu acredito que não vai haver mudança, e o povo, tudo por causa disso, porque não vai ser uma coisa feita pelo povo, não vai ser uma revolta, não vai ser uma saída legítima, vai ser uma saída à la Frank Underwood, vai ser um golpe ao contrário, vai ser oportunismo político de quem tá dentro do governo.
Sim, mas que pro partido, pro PT, seria um golpe foda, né?
No caso, vocês estão falando do PMDB, né? A legenda que apoia hoje em dia. Pode vir se aproveitar mais ou menos.
Eu não tô falando de partido, eu tô falando dos políticos, na verdade. Eu acho que vai ser oportunismo político no quesito políticos.
Mas isso sempre teve, não, né? O próprio PT no passado, eles quando tinha manifestação contra o FHC, eles viram, a gente não é a favor do impeachment. Mas, tipo, não tem nada contra, assim, o povo falar de impeachment. Tanto que tem até um vídeo na internet do Lula dizendo para as pessoas, incentivando as pessoas a falarem sobre impeachment, né? Em 95, 96, no programa Livre.
Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não vai partir, assim, eu não vejo como partidos. Eu vejo como oportunismo político no sentido fora partido. Porque é aquilo. A gente tá vendo o problema do Lava Jato e a maioria dos caras que estão sendo acusados pelo Lava Jato são do PT. Você tem dois ou três do PT aí.
É, o partido aí do...
O Bolsonaro.
Bolsonaro.
E a outra vertente que eu vejo é que não vai dar em nada. Que também não vai ser legítimo. Então, tipo assim, o povo em si entregando a força deles a outras pessoas.
Aos militares.
Aos militares, ao
PIB. Aos Estados Unidos. Por favor, Estados Unidos, intervenha.
Né? Como se, realmente é o Capitão América, né? Vem, sim, ajuda a gente.
É, tipo, o Barack Obama vai vir de helicóptero aqui.
Né?
Apache.
E só pra deixar claro aos nossos ouvintes, hoje faz 30 anos de reforma política no Brasil.
Exatamente.
Né? Em 15 de março de 1985, a posse do José Sarney colocava o fim oficialmente da ditadura militar no Brasil.
E sabe quem mais também tomou posse no país, né? Em 15 de março?
Não faço a mínima ideia.
Ernesto Geisel, José Figueiredo e o Costa e Silva.
Governo provisório.
Exatamente.
O que é engraçado, que assim, eu não sei se a data foi escolhida com alguma intenção a menção histórica. E se caso foi escolhida devido aos 30 anos, o que é engraçado e contraditório é que hoje está se fazendo 30 anos em que se acabou o regime militar, né? Ou a ditadura militar, ou o governo militar. E em 2015, as pessoas estão pedindo a intervenção do regime militar.
Nossa, super coerente.
É um paradoxo estilo Nolan com Inception e Interstellar.
É, tipo, a gente entrou num buraco negro, agora é o mundo ao contrário. Em vez do mundo tender a democratização, a intervenção militar.
Né? E eu queria que vocês falassem sobre isso, cara. Assim, a incoerência que há, né? É aquilo, né? Se a data foi escolhida com alguma razão, a razão é totalmente estranha.
Cara, não, aquilo ali, o que eu tava falando anteriormente, da falta de educação das pessoas, cara. De conhecimento do que foi realmente o período da ditadura militar, as coisas que aconteciam ali pela frente, inclusive por trás no regime. Porque tem muita gente que acha que o regime militar não tinha corrupção, sabe? Os militares não rapinavam as coisas, sabe? Não rapinavam dinheiro, mas... tem evidências pró muito fortes aí que tinha muita corrupção, tinha muito dinheiro rapinado aí da ditadura. As pessoas desconsideram completamente isso daí. Elas acham que corrupção existe a partir do momento da redemocratização do país. Foi Sarney que trouxe.
Nem a favor e nem contra o regime militar. Eu entendo que no momento, entre aspas, foi necessário. Necessário em qual sentido? Nós temos um mundo, contextualizando a história, eu posso até estar falando besteira, ou você é azul ou você é vermelho. O que, que é isso? É a famosa Guerra Fria. Ou você está do lado dos Estados Unidos ou você está do lado da Rússia. Né? Se você pega o histórico dos países da América Latina, a grande maioria dos países da América Latina estavam vendo regimes diferentes do Brasil. sendo o maior país da América Latina. E todo mundo sabe, tem vários documentários, tem aquele 21 dias que o Túlio... 21 dias que a Terra parou, não lembro, alguma coisa assim, procurem aí, eu não vou lembrar agora, que fala que os Estados Unidos teve grande participação no regime militar. Eu entendo o regime militar naquela época devido ao contexto histórico. Você vê que quando estava com o fim da Guerra Fria, os regimes militares foram caindo na América Latina. Era inevitável que os regimes militares fossem cair. Eu acho que as diretas já foram só para enganar o povo de novo. Era, no meu ponto de vista, inevitável que o regime militar fosse acabar naquela época.
Na verdade, só acabou porque o regime militar estava em crise econômica, né? Eles abandonaram de forma completamente covarde depois de poder.
Sim, mas você há de concordar...
O Brasil estava uma merda, estava em crise econômica.
Mas você há de concordar que os Estados Unidos não iria deixar um regime militar dentro do Brasil depois que eles conseguiram democratizar tudo, né? E o medo comunista foi embora.
Que democratização, cara! O Brasil não tinha nenhum perigo de se tornar regime socialista.
Ah, mas você tá entendendo o que eu quero dizer.
Primeiro lugar que a gente... O que foi, Albino?
Não, continua, velho.
Não, o Brasil não tinha perigo algum de se tornar regime comunista. Desde quando, cara? O negócio foi o seguinte...
Cuba é comunista, como é que o Brasil ia virar? Ora,
cara, mas uma coisa é um país eco de merda que fica lá no, na puta... Inclusive, tinha mais perigo Cuba virar socialista, que fica ali na costa do... que o Brasil virar comunista, cara. Mas é aquilo ali, uma coisa é um país eco de merda como Cuba. Outra coisa é um país enorme como um Brasil que praticamente tem seus meios de produção aqui e tudo mais. E o povo é praticamente coxinha pra caralho, velho.
Não, sim. Agora, tipo, é o que eu falei. Eu entendo o regime militar naquela época devido ao contexto histórico. Mas hoje, uma intervenção militar, eu não vejo nenhuma necessidade, cara.
Eu não apoio nem o regime militar, nem naquela época, nem hoje em dia, cara.
Eu não disse que eu apoio. Eu digo que eu entendo os motivos de ter existido. Eu não falei que eu apoio.
Eu não apoio, eu não entendo também. Mas enfim, cara, aquele temor da Guerra Fria, ai meu Deus do céu, o que, que a gente vai fazer? Esses comunistas vão ocupar o nosso país, não sei o que, não sei aonde. Teve todo aquele diálogo, né, do Lyndon Gordon com o Lyndon Johnson, como tu falaste no documentário, né?
É 21 dias que a Terra parou, alguma coisa assim.
Não, né? É dias que duraram 21 anos, mais ou menos.
É alguma coisa assim, isso mesmo.
Inclusive tem até documentação histórica lá no Pentágono, na biblioteca de Washington, falando justamente desse diálogo do Lyndon Johnson com o Lyndon Gordon. Lyndon Johnson era o presidente dos Estados Unidos na época, e ele entrava em contato com o pessoal daqui da embaixada falando: olha, a gente está no perigo iminente, porque no caso João Goulart, né? O João Goulart já tá dialogando com o pessoal da China, os chineses são comunistas, não sei não.
Volta pro mesmo medo de novo, né? Porque o PT não tem nada de comunista e as pessoas continuam repetindo hoje em dia a mesma baboseira. A galera não aprendeu o que é comunismo.
E outra coisa também, Bigode, naquela época, como tu falaste, era todo um temor de perder a área de influência. Os Estados Unidos não queriam perder o Brasil como área de influência.
Sim.
Agora não, os Estados Unidos estão cagando e andando pro Brasil. Tem outras guerras, cara. Tem a questão agora do Oriente Médio, esse negócio do Estado Islâmico. Eles estão cagando se aqui vai ter revolução, guerra civil.
Eu não vou dizer que eles estão cagando, não. Porque eu acho que tudo... Os Estados Unidos, ele gosta de ser o regulador do mundo. Olha, cara, e não gosta de ninguém regular ele. Não, pode falar.
Eu acho
tá calado,
meio errado vocês acharem que os Estados Unidos... Que nós somos meio que empregados dos Estados Unidos, sabe? Eu acho que a Revolução de 64 não foi com tanta influência de fora, foi mais algo interno mesmo. Só isso, cara, acho que continua. E sobre a ditadura militar hoje em dia, é bem isso aí, cara. As pessoas estão querendo se eximir de a responsabilidade de cobrar do governo. Então acho que eles olham para os militares, porque eles fazem o que fazer e tem de papo. E como se fosse algo mágico. Sim, como se fosse algo mágico, que da noite pro dia melhorar a porra inteira, a gente tem educação de qualidade, parará, não é assim?
Não, vamos voltar ao tema. É assim, vamos esquecer que a gente não tá falando sobre regime militar e tudo mais, mas assim, é diferente, tipo, andava manipulando, assim, sexta-feira teve manifestações, e eu não vi tanta cobertura como teve hoje. De site de internet, tu abre o UOL, tá aqui, manifestações, 20... Caralho, não vai sair o número. 210 mil na Paulista.
Não, é. Segundo a Globo News, foi 1,5 milhão de pessoas.
Com a polícia, cara. A polícia foi 1 milhão.
Então, tá uma merda de falar do jogo. Assim, eu acho que por não ter tido violência como teve, problema de violência e tudo mais, como teve em 2013, a imprensa tá caindo de um jeito assim, ó. Aí, cara, tá uma manipulação entre aspas. Ó, o UOL postou como fazer o impeachment, cara. Não como fazer o impeachment, mas entender como é que se faz.
Eu até acho válido, Bigode, você apresentar como funciona o impeachment, porque tem muita gente que foi pra manifestação de hoje achando que, vão tirar Dilma e vão colocar o Aécio. Não é assim, cara. Quem vai assumir é o Michel Temer. Se o Michel Temer não assumir, quem vai assumir é o Renan Calheiros. E assim é o Eduardo Cunha. Se o Eduardo Cunha não assumir, é o Lewandowski, velho. Se nenhum deles assumirem, vai pra outra eleição.
Então, tem dois momentos até onde que eu sei que dá eleição. A Dilma saindo, entra o Michel Temer. Se o Michel Temer não completar um ano de governo, há novas eleições. Aí não vai nem o Renan Calheiros, nem o Eduardo Cunha, nem o Lewandowski. Uhum. Se ele passar desse um ano de governo, completar esses 4 anos, que a Dilma não tem nem um ano de empossada de novo. Passou 3 anos, ele tá com 2 anos de mandato, aí seria o Renan Calheiros se fizesse impeachment, né? Não, o que eu quero dizer, Walter, né, é como é que tá a ideia. Parece que eles estão jogando essa ideia do impeachment realmente na cabeça das pessoas.
Cara, mas é aquilo ali que fala da imprensa. A imprensa, ela quer um altergeist pra chamar de seu. Colega jornalista meu me falou isso. Que o objetivo da imprensa é realmente ir atrás de denúncias pra derrubar o governo, não sei o quê. Como foi na época do Collor?
É, Bambu e o Albino vão falar, não, vai ficar só monólogo eu e o Walter.
Tô tentando ver o discurso do ministro da Justiça. Cara.
O Bambu e tu?
Cara.
É uma piada, né? Vamos rir.
Ai, cara, sinceramente, velho. Olha, eu não sei, velho. Não sei.
Fala que porra eu, velho.
Cara, posso jogar uma polêmica, mamilos na mesa?
Diga, momento mamilos.
Eu tava falando agora, recentemente, eu acho que o Bambu, sobre esse pessoal que vai pra passeata, que diz que não, é a partidária, não sei o quê, não sei aonde. Aí, de repente, aparece o Ronaldo com uma camiseta do Aécio. Aí aparece o José Agripino, né, que também tá envolvido com corrupção. Cara de pau pra caralho, né?
Aparecendo. Mas isso aí é normal, outra cara. Eles estão se aproveitando do momento pra se dar bem, sabe? Eles ficam em cima do muro mais que puderem. E quando vejam, vão puxar tudo assim, fica assim, lá pra depois chegar na campanha, tirar foto e falar assim, ó, eu estive lá, para lá, eu esquece e tá com o cliente. E em relação à imprensa não cobrir o chefeiro que cobrir hoje, é simples, cadê uma gente, tá ligado? Então, pra dar mais dinheiro, para lá. É foda, mas é isso aí.
Na verdade, a imprensa não quis cobrir muito na sexta-feira, porque era um movimento pró-governo da Dilma, né?
Não, é porque também tem pouquíssima gente, cara. Tem 50 mil pessoas pelo país.
Sim.
Comparado com hoje, deu muito mais gente, sabe? Porra, é foda.
Não, mas é um fato que hoje a imprensa, ela tá muito virada pra direita, até por conta da audiência que tá dando.
Vamos ser sinceros, cara. Desde quatro anos, os caras estão noticiando. Olha, vai ter domingo negócio aí. A Globo noticiando, a Folha de São Paulo. Cara, aqui em Belém, o jornal de grande circulação colocou uma chamada enorme, chamando o pessoal pra ir pra escadinha do porto aqui de Belém.
Olha só a manchete aqui. Após atos, o governo promete medidas de combate à corrupção e impunidade. Cara, eles
vão entregar pra justiça, então.
Não, mas jogar gelo, velho.
O Aécio vai se entregar pra justiça.
Cara, é o que aconteceu em 2013. Só. Lembra que tinha um... você lembra que tinha uma lei que tava... Não lembro qual era, não sei se era em relação à internet. Eu lembro que uma era do voto deles que era secreto e que teria que ser...
A neutralidade teria que ser da aberta. Internet, né?
É, aí... Foi aprovado, falaram que o voto mesmo ia ser mais secreto. Passou um mês depois das eleições e eles criaram uma nova lei que o voto era secreto de novo. Não adiantou porra nenhuma, sabe? Não adianta. Esse negócio aqui que eu acabei de falar aqui, de que eles vão combater a corrupção e a impunidade. Cara, os caras que foram condenados pelo Mensalão, nenhum deles tá preso. Os caras foram soltos.
Aí a gente volta àquela questão, Bambu.
O José Dirceu tá em prisão domiciliar.
Cara, como é que você combate? Como é que você combate a corrupção e a impunidade se você não consegue nem cumprir o que já foi determinado pela Justiça Federal? Então é foda, sabe?
Assim, o que você acreditar? Porque é aquilo que a gente tava conversando, Bambu. Ou tem que acontecer como aconteceram. Se é pra fazer uma mudança, aí vai subir agora o momento explicação. Se vai ter uma revolução, que a revolução é o quê? É a mudança. É um termo que sai da astronomia e vem pra política, que seria a rotação, se não estiver enganado, dos planetas, a mudança que ele faz.
Caralho,
pra...
cagou uma regra foda.
Porra, desculpa. Pra ver a revolução, pra ver a mudança, tem que partir do povo. Ou a galera pega e tá com o culhão de morrer pra deixar um bom país pros filhos, que vai dar merda, ou a polícia se une com o povo, seja o que for.
Sim.
Ou não vai mudar, cara.
Isso aí você tá certo, cara. Mas também,
o maluco fez merda. Não, eu só falo, o maluco fez merda. Vamos dizer, entrou o prefeito. O prefeito não fez o que ele prometeu que ele ia fazer. Maluco, impeachment do prefeito. Ó, não, ele não cumpriu com o que ele falou. Pra não ter merda desse de botar na guilhotina, é ficar fiscalizando o cara. Ó, o prefeito não tá fazendo. Ele prometeu fazer tantos de educação. Ele não fez. Óbvio, das competências do prefeito. Ah, não fez? Maluco, tira o prefeito. É de duas uma, porque eu não sei se a galera tá com tempo pra isso. Você vê a manifestação, fazer assim, uma cagação de regra. Você vê que a manifestação, as manifestações de 2013 e as manifestações de hoje são manifestações totalmente diferentes pelo seguinte: as de 2013 foi uma coisa mais estudante no centro da cidade, dia de semana. A manifestação de hoje foi de quem? Tem estudante? Deve ter, mas é da galera mais velha, com um poder econômico muito maior que hoje no Rio de Janeiro. Uma porra de Copacabana, meu querido.
É, essa parada foi econômica.
Eles se dispensaram no Copacabana Palace, velho.
Tá entendendo?
Essa parada também de poder econômico eu acho meio foda, porque também. Aí você fala como se só o pessoal que tivesse dinheiro foi.
Não, eu não tô falando isso, Almir.
Não, ele não tá falando isso.
Eu tô querendo dizer que são visões diferentes.
Sim, são visões diferentes.
E discordando e meio que concordando com o Bigode, eu acho que teve sim diferenças. Foi mais pro lado estudantil em 2013, e 2015 foi mais o pessoal de família, assim, e tinha muito idoso.
Não, mas foi assim mesmo, foi assim mesmo.
Era a mesma, praticamente. Sim, era a mesma mentalidade. Ah, eu vou protestar contra a corrupção, contra a maldade, contra o lado negro da força. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pedir intervenção militar! Vamos pedir, sei lá, que o Aécio assuma...
Mas, pra ser sincero, Walter, eu não vi tanto esse papo de intervenção militar hoje.
Eu também não, cara.
Mas tinha muito, cara.
Eu não tô defendendo, porque eu não vi tanto.
Cara, vocês viram a
bandeira da Globo News?
Toda hora passava, velho, gente com cartaz pedindo intervenção militar.
Sim, mas não é porque, só... na verdade, a intervenção militar seria, não digo o último recurso, até o último recurso, mas é porque é uma força que realmente tem presença e que, teoricamente, assim, se a galera militar realmente resolver fazer alguma coisa, ela faz, sabe? Ela chega e faz. Isso que as pessoas pedem, porque do jeito que tá, é muito difícil você pedir um impeachment, porque geralmente é quando o presidente ele comete algum crime. Por isso que tem ele que tá falando que essas manifestações não vai dar em nada. Porque a Dilma, entre aspas, não tem nenhum crime. Assim, o único crime dela, assim, é fazer essas lambanças dela. Mas crime mesmo ela não teve. Ela não foi que nem o Collor que rapou o dinheiro.
A poupança.
É.
Assim, ele na verdade, o que pesou pro Collor foi
o Congresso.
O Congresso, que era todo contra ele, praticamente.
Assim, cara, eu acho que o Collor...
Sozinho, exatamente.
É, assim, eu acho que o Collor, o problema não foi ele comprar Fiat, não foi...
O Elba.
O Elba. Não foi ele confiscar a poupança. O Senado fez uma puta pressão porque ele queria ser... Porque, vamos, assim, vamos botar os pingos nos is. O pessoal, o presidente, ele só tem o nome de presidente, mas ele não faz nada sozinho. O presidente precisa trabalhar com os outros três poderes, né? Se vetarem coisas, o presidente sai. O Senado, teoricamente, é quem manda ali. É o jogo político. O Collor saiu por causa disso.
Sim, mas ele mexeu no bolso das pessoas. Aqui, sim, mas, né? é o que tá acontecendo hoje.
Mas o que tá acontecendo hoje.
Você tava falando ontem do governo Lula, que, entre aspas, mal acostumou as pessoas a ter tudo. Então, quando chega agora no governo dela, que aumenta a gasolina, aumenta dólar, aumenta não sei o que, e você não consegue mais ter aquele nível que você tava tendo, as pessoas, elas começam a ficar muito incomodadas.
Mas a gente volta àquela questão que a culpa não é só dela, do dólar tá aumentando, porque a gente conversou ontem, né? Que a galera tá jogando boatos, ela ia confiscar a poupança dos outros. Cara, ela ia dar um tiro no pé dela.
Não, né? Com a popularidade lá embaixo, ela fazer isso, porra, é certeza que ela vai querer fazer uma merda no dia depois, né?
Mas, Albino, olha só, se ela confiscar a poupança de todo mundo, sai todo mundo da rua que nem louco fazendo merda,
sim, eu tô falando. Falando. Se ela tem essa porra, vai querer matar todo mundo, tá ligado? Só se for assim, porque é ridículo ela fazer isso. Não tem como pensar lá fazer uma coisa dessa. Se ela tivesse uma popularidade maior, conseguiria pensar pelo menos algumas pessoas aceitando, mas do jeito que tá, ela fazer essa porra, é impossível.
Inclusive o Bambu tava falando agora há pouco sobre negócio de não sei o que, o PT deu um tiro no pé dele. Eu tava lendo uma matéria na revista predileta do Albino, a Carta Capital, que é com o criador da biografia do PT, que ele disse que o grande erro do PT, na verdade, foi só olhar para dois extremos da sociedade, que foram os ricos, extremamente ricos, dando isenção fiscal, dando incentivos através do Banco Nacional de Desenvolvimento e tudo mais, nesse negócio do Caixa 2, né, que sabe que é o Odebrecht, a JBS financia a campanha deles, né? Ou seja, olhando para os ricos e olhando para os pobres, sabe?
E não olhando para a classe família, média.
E não olhou para a classe média, exatamente. E um fenômeno importante também é que as pessoas que ascenderam das classes mais baixas e foram para a classe média, elas não vão olhar para trás e dizer: olha, o governo do PT me ajudou a vir para cá. Foda-se, cara. Vão dizer: cadê os meus direitos, cara? Cadê? Tu não vai me dar meus direitos? Vamos tomar no cu, pedir pro impeachment. É basicamente isso.
E ela não tá também muito errada, porque ela tem que pensar no agora. Não adianta você pensar no passado. Tem que pensar na sua situação agora também, né?
Rola também um certo umbiguismo por parte das pessoas, mas eu também não tiro de forma alguma o direito dessas pessoas também. Porque, quer ou não, elas estão pagando essa conta todo dia. Quem é que tá pagando as contas da Copa hoje em dia? Quem é que tá pagando gasolina mais cara? É basicamente a classe média, assim, cara. Eles têm motivo pra protestar. Mas eles estão protestando.
Mas também é coisa pobre, tá ligado? Porque
isso é também, todo mundo
de ônibus, tá ligado? Todo mundo.
Mas pelo que o Walter tá falando é o seguinte: enquanto a Dilma olhou um extremo e o outro.
Ela esqueceu o meio.
Aí, assim, ela esqueceu o meio. Eu não tô falando que eu penso assim. E o meio acha que é ele que banca o país. A classe média acha que é ela que banca. A classe média, ela tá naquele meio. Ela não tem um filho no melhor colégio, nem no colégio público. Ela acha que ela paga mais imposto. Porque ela não paga. Ela não paga. Ela paga do pobre.
A classe média é a maioria, né?
Tu tá entendendo?
Uhum.
Eu tô vendo aqui agora, né? O banco que tava tendo agora, que eu comecei o podcast falando dela, no alto do Leblon, no Rio. Tá, beleza. Aonde o político tá se sentindo ameaçado nisso? O grande problema dessas manifestações é que o político, ele não se sente ameaçado. Ele não se sente com a guilhotina no pescoço.
Porra, a gente tá falando da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi torturada na ditadura, meu. Ela passou uns diabos, cara. Ela viu uma manifestação dessa do pessoal fazendo panelaço de casa. Ela não vai se sentir intimidada, ela vai rir da cara.
Mas ela deveria.
Eu discordo com você do panelaço. Não, ela se sente intimidada. O PT nas costas dela enchendo o saco, só isso.
Não, sim, ela tá intimidada pelo momento, mas... Mas o meu, acho que ainda não. Por isso que eu falo que tem que acontecer alguma coisa séria, sabe?
Não, eu tô zoando. A única pessoa que tá nas costas da Dilma, talvez, é o PT, que deve estar falando no ouvido dela, ou tá agradecendo pra ver se lança o Lula. Que a galera acha que o Lula vai sair como presidente daqui a algum tempo.
Isso se ele viver até 2018, cara. Tá foda. Vocês viram como tá o Lula, cara?
Não, e se esse candidato ele ganha?
Será que ganha? Porque o partido. Aí a gente volta à questão da coisa. O país tá dividido.
Cara, mas vocês desconsideram que em 2006 eles conseguiram dividir o Lula, separar o Lula do PT. O Lula tá completamente dissociado do PT pra algumas pessoas, cara. Lula, Lula. PT, PT.
Ah, ele é um partido, né?
É, ele é partido, independente do PT. Já a Dilma não. A Dilma é o PT, aí, PT é o mal, tudo é a mesma coisa.
Foi o que a gente falou ontem. Só que eu vou jogar uma coisa fora. O Lula deu sorte da crise mundial acontecer, né? Porque aí proporcionou o Brasil crescer e foi isso que aconteceu com o Bambu falou um tempo atrás. Foi um boom econômico no país, todo mundo comprou tudo, né? Foi essa porra. Aí quando acabou a crise mundial, que o Brasil acabou de crescer, entre aspas, caso todo mundo acabou de parar de cair, fudeu. É, aliás, isso está acontecendo agora. O país não está crescendo porra nenhuma faz tempo. E aí o crescimento que a gente foi ridículo, foi, posso falar, foi uma ilusão, porque a gente não cresceu.
Não, eu não diria que foi só a crise, eu diria que foi a crise mundial, mas no caso foi a crise mais dos Estados Unidos, né? Estava crescendo pouco, estava enfrentando uma crise. Agora os Estados Unidos estão se reestruturando, né? E a moeda deles está começando a ficar forte. Sim. E a nossa que está
ficando a nossa está ficando a mesma porque a gente não cresce. Na real, a gente não cresce tem muito tempo, né? Agora.
É assim, eu acho que o que está faltando para ambos os lados, que eu vou chamando de pró-PT e pró-impeachment, é pensar igualmente. E o pensar igualmente é o quê? É não pensar como grupo. É, eu acho que o que tá faltando é o sentimento, não, assim, eu não vou falar patriótico mesmo que tem a ver, mas o sentimento de eu sou brasileiro e eu quero que meu país não é porque fica um povo de um lado falando, mas a saúde, educação, fez o FIES, que agora tem um Bolsa Família que ajudou o pobre, e tem um outro cara do outro lado falando, não, mas o governo tá ruim, o dólar tá alto, a gasolina. Eu acho que é isso que tá faltando em cada um. É pensar que o país tá com um problema.
Aí, cara, foi algo que eu fiquei puto antes de cantar o Medina. Eu não falava brasileiro, eu falava mulher, preto, pobre. Sabe? Isso aí
eu pra caralho. Vou dar uma notícia que vai deixar todo mundo alegre agora. A Assembleia Venezuelana acaba de aprovar superpoderes para Maduro. Cara.
Ah, isso aí.
Viu? O Maduro vai vir pro Brasil, vai tacar fogo junto na Dilma.
Superpoderes? Caraca, ele vai poder voar.
Tipo, ele vai ser o Superman do Mark Miller, né?
Caraca, ele vai poder voar, vai poder lançar o raio petralizado. Tomara que tenha um seriado dele no Netflix.
Não?
Vai ser foda, hein?
Ele pode o Demolidor, sei lá.
Exatamente. Tá foda. É complicado, cara. Eu acho que tá faltando isso. É um pensamento de brasileiros, sabe? Esse negócio de... Cara, eu acho que tem que esquecer. É tudo ali a farinha do mesmo saco, cara. A Dilma, o Aécio, o Eduardo Cunha. É, o PMDB, o PSDB, o Renan Calheiros, o Lula, o Collor.
Eu acho que tá faltando também uma coisa também, Bigode. As pessoas, elas costumam associar a corrupção à política. Tipo, as grandes corporações não têm corrupção, né? As empresas particulares não têm corrupção. Tanto que grande parte desses esquemas de corrupção, como Operação Lava Jato, Mensalão, todos eles aconteceram... Exatamente, tinha empresa privada envolvida. E ninguém fala disso. Ninguém fala que tinha empresa privada. Cai todo mundo em cima da porra dos políticos. Pois é, então, a Dilma ela pode sair com vontade própria, ela pode renunciar amanhã de manhã e a presidência cair no colo do Michel Temer. Ela pode sofrer impeachment.
Continuaria a mesma merda?
Então, mas ela vai sofrer esse impeachment de quê?
Baseado em quê?
Se encontrasse alguma irregularidade do governo dela a partir de 2011. Porque, não sei se vocês sabem, ela estava na lista do Lava Jato junto com a Aécio.
Mas ela era ainda ministra da gasolina.
É. E falaram que não vai investigar ela. Isso aqui me
corre. Mas vocês sabem por que não vão investigar ela?
Porque ela é a porra da presidente.
Exatamente, porque tem uma lei específica, um veto, que o presidente não pode ser julgado por um crime que ele cometeu antes da presidência. Só pode ser julgado depois.
É isso.
Por isso que tiraram o nome dela.
Aí é foda.
Aí, ó, a galera do FIES tava puto, ó. Tá aqui no Facebook, ó. Um dos coordenadores do movimento em defesa do FIES esteve hoje na manifestação da Praia de Copacabana diante de milhares de manifestantes. Clamou todos os brasileiros pela luta do Brasil. O que que acontece? A galera, cara, do FIES, que era uma das coisas que o PT tava vendendo, ele compara todos e o caralho a quatro, tá esbarrando aí. Porque tem uma galera em fila tentando conseguir, né, esse dinheiro que sai, né, pra educação, e o PT não, a presidente da República, pelo visto, não distribuiu direito, né, os ministros que ela escolheu, dinheiro pra educação, tá a galera aí fazendo aí, tem galera que não precisa.
Maravilhoso ministro da educação, Cid Gomes, que disse que professor devia ter orgulho de trabalhar na profissão ao invés de aumento salarial.
Exatamente,
né?
Tem que trabalhar com o coração. Então, sim, para conta de luz, com o coração. Você paga a casa lá com o coração, não tem dinheiro não.
Filho da puta.
Me pariu, mas tudo bem. É, sobre o FIES, tem que lembrar que teve um corte de educação assim que não troca. Ela botou o jogo na campanha dela, do partido dela. O governo dela, como parte da educadora, e nas primeiras porras que ela faz, é um corte de 18 milhões de educação. Tá ligado? Até a faculdade do meu irmão tá teve impacto nessa porra já. Porque o pessoal que tem bolsa lá tá diminuindo, sabe? Diminuindo o jeito da bolsa. É foda essa porra.
Albino, uma das primeiras coisas que a gente aprende dentro da faculdade, mais ou menos, quando a gente tá estudando, é que a primeira coisa a ser cortada quando o país tá em crise não é o turismo, não é? É sempre a saúde ou a educação.
Exatamente.
Cara.
Porra, é foda.
Porque são coisas que não vão trazer retorno a curto prazo, sabe? Financeiramente federal. Aí, mas a gente cortar.
É, mas
isso que eu acho uma bosta.
Sim, e o filme do que eu tudo falei, porra, ela põe esse olho no governo, padre educador, e começa fazendo isso, cara. Porra, não, cara. Não. Achei muito errado isso. Achei errado ela. O discurso de Vitória, ela passou a campanha inteira falando. Fazendo controlado. Fazendo controlado. Chegou no discurso de Vitória, ela fala, porra, vamos controlar a inflação. Caralho, porra, não estava controlado até ontem. Aí quando você ganha, você fala que tem que controlar a inflação?
Até hoje,
cara.
O Albino.
As promessas de campanha dela foram foda, né?
A parada da luz que ela fez antes de começar as campanhas, que ia fazer o negócio da energia, que não ia ter aumento, que ia ter um desconto. A energia subiu, não foi 22%?
Então, tudo que ela prometeu, de posse, já virou tudo o contrário.
É isso que, num certo ponto, me invita a questão da galera que defende o PT. Isso não tem nada a ver de eu ser a favor ou não do impeachment.
Sim.
Os caras não admitem que a mulher tá fazendo merda.
Não, eles não admitem. Cara. Isso é foda.
Eles apontam o erro do outro, mas não admitem.
Tu sabe que eu acho um tremendo tiro no pé do PT? Por exemplo, o que aconteceu com o panelaço da semana passada. Tudo bem, eu achei uma merda ter bem panelaço em dó, mas tipo, eles quererem tirar o direito dos caras de protestar. Ah, essa elite branca não pode protestar. Como se só o pessoal de classe média tivesse puto com o PT. Tipo, foi como o Albino falou. Pobre também paga energia. Pobre vai pro supermercado. Pobre também tá faltado, cara.
Sim,
não é
cara.
Só a elite branca.
Mas é o que eu tô falando, ô Walter. É nessa questão que eu pego. Eu tenho uma colega que se formou comigo e ela só tá assim, ah, os coxinhas, é, que não sei o que lá. Cara, é burrice o cara pedir intervenção militar. Eu não vou dizer que o cara é burro, eu acho que é o direito dele pedir. Ele que arque com as consequências depois. O cara tá pedindo impeachment da Dilma? Tô falando que ele é certo ou errado? Não, é o direito dele pedir. Mas, cara, não olhar pro próprio umbigo e ver, pô, ela falou que a energia não ia aumentar. Ela falou que não tinha inflação.
Ela falou
pô, as paradas estão aumentando no mercado.
Ela prometeu em campanha que não ia aumentar nada, velho. Aí passou 2 meses, cara, do mandato dela, foi aumentou a energia, aumentou a gasolina, porra.
Pois é, por mais que o dólar também aí não seja culpa dela, assim, entre aspas.
É, não
mas
é
ela...
única e exclusivamente dela, mas tem muito equívoco da
sim,
parte
mas
dela.
O Brasil tem que fazer por onde também, né? Cadê o ministro aí da
Joaquim Levy.
É, essas merda aí. Por que não dá um jeito? O cara tá lá pra isso.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Joaquim Levy, quando ele foi indicado pra ministro da Fazenda, a Veja elogiou, cara. Esse mesmo ministro da Fazenda que tá fudendo aí, cara. Elogiou o Eduardo Levy. Joaquim Levy.
Ah, essa é.
Foda essa porra, cara.
Foda. Eu acho também que aquele é tipo, nego não gostou. O cara do os atletas não gostaram muito. Depois ele chamou a porrada de atleta pra ser secretário dele.
Eu vou falar uma coisa, porque um colega que está na mesa, e eu quero ver o que ele vai falar, que eu acho que é a mesma coisa do cara que reclama, né? Ah, você reclama de corrupção e baixa assim na internet. Ah, o cara reclama de corrupção e foi com a blusa do Brasil. Sim, eu não acho uma coisa muito coerente a ver com a outra, não, tá entendendo? Né? Que alguém postou no Facebook isso que eu vi, né?
Quem foi? Quem?
Quem foi? Quem foi,
quem?
Né?
Quem? Armando Nonato.
Você, né, o...
Você quem, pô?
Mas olha só, o Walter tem ponto.
Cara, pelo amor de Deus, vamos ver a coerência.
O voto tem ponto. Pra muita gente, você é patriota, só se você é brasileira. Não é você apoiar seu país, tá ligado?
Falar, velho. E outra coisa, a CBF é uma das instituições mais corruptas que tem no Brasil, no país e no mundo, cara. E a pessoa com a camiseta da CBF protestando contra a corrupção, cara. Bota lá no cu, velho.
Eu entendo o seu ponto de vista. Mas
e com dinheiro público também, velho.
Às vezes dinheiro público no meio. O cara tem em casa pra mostrar que é brasileiro, cara. Porque no Brasil... Você não tem... Vê a contrapartida também. Às vezes o cara não tem bandeira. Porque não é do feitio do brasileiro, tem bandeira do Brasil em casa. É muito mais fácil o cara ter em casa uma blusa do Brasil do que ter uma bandeira do Brasil. Há de concordar comigo.
Verdade.
Então, o único jeito do cara se manifestar e mostrar, entre aspas... Que...
Cara, mas eu não tô criticando o cara que vai com a camisa do Brasil. Eu tô criticando os caras que vão com a camisa oficial da seleção brasileira, da FIFA, entendeu? Da CBF. Então, mas não tô criticando quem vai com a camisa escrita Brasil. Verde e amarelo.
Falando, cara. Eu sei, mas eu tô falando da blusa da seleção mesmo. Às vezes é a única que o cara tem. Porque o cara não tem um feitinho de ter a bandeira no Brasil em casa. Sim, eu não tô falando que ele tá certo.
Ele tá com a camisa.
Mas será que essas pessoas realmente elas têm a consciência? Olha, eu tô usando essa camiseta aqui, mesmo sabendo que a CBF é uma instituição filho da puta.
Não, as pessoas não têm consciência.
Usa dinheiro privado, usa dinheiro público. Vocês acham isso?
Cara, por causa do futebol, cara. A Copa do Mundo mesmo, ela foi uma prova. O nego falou que não ia ter Copa, que não sei o quê, que ia ter revolução.
Quando começou,
não, gente. Futebol, né? Vamos sentar aqui, vamos ver o nosso futebolzinho. Deixa ter a Copa do Mundo, né? Cara, é aquele negócio que eu já falei, acho que. Não sei se eu se já falei pra vocês. Cara, brasileiro só vai se movimentar se você mexer no dinheiro dele, na novela e no futebol. Se você mexer num desses três, o cara fica maluco.
Não vai longe, eu falei com vocês. Porra, quando a carne disparar, tá ligado? Passar de 15 mil reais, aí fudeu, irmão.
Indignação do povo aí. Aí, Dilma, como o povo te ama. Rápido, vem ver. Aí, ó, panelaço aqui, ó. As pessoas acendendo, apagando luz, olha aí, ó. Aí, Dilma, no seu tempo de fala aí na televisão, olha aí como o povo te ama. Panelaço aí pra você, ó.
Foi o que eu falei também, cara. Sabe qual é o problema? O cara, ele reclama do preço da gasolina bebendo a porra do chope dele. E ele não reclama que o chope... Ele até reclama que o chope tá caro. Mas ele não para também de beber a porra do chope. Ele só reclama da gasolina que tá cara. Sabe? É aquilo que o Bambu falou e eu defendo. Enquanto não tiver o povo, na rua, levando cacete, dando cacete em quem tiver contra o povo e contra o melhor para o país, que é o melhor para o povo, não vai melhorar nada. Não vai. A gente vai ter impeachment da Dilma e todo mundo vai ficar satisfeito, dependendo de quem entrar.
Sim,
aí alguns vão criticar, que o que acontece? O pessoal tá esperando dar a merda. Na verdade, eu quero dizer quem tá a favor da Dilma. Vai ficar doido pra dar uma merda, que se der um impeachment e piorar as coisas, falar, aí eles não vão ver como se tivesse tido merda. Viu? A gente disse, ó, tiraram a Dilma, aí ó, estão fazendo merda. Porque se o Aécio tivesse ganhado, eu acho que é isso que o Alckmin ia falar, iam falar, viu, ó, a Dilma não ganhou e o Aécio tá fazendo merda. Mas ninguém esquecer que o Aécio pegou já a merda do governo, né? As pessoas ignoram isso, é a falta do pensar, cara.
Na verdade é um ciclo vicioso, né, que tem. Muda governo, aí são os mesmos problemas e a pessoa, ao invés de acusar o sistema, tá equivocado, errado pra caralho.
Ele é do partido.
É do PT, a culpa é do PSDB, nunca é culpa do sistema político que é errado.
Sabe? Mas isso também não acho muito certo. Né? Como uma menos de botar a culpa em um cara só, entendeu? Pô, ele pegou ele pra ser o vilão, pegou a Dilma pra ser o vilão. Caralho. Não é só ela que manda nesse país.
Não é só ela, mas o público civil acaba vendo ela como problema. Eu acho e ela tá no comando.
Mas daí parte daquilo que a gente fala, né? Do analfabetismo político das pessoas. As pessoas não têm consciência que se eu tirar a Dilma, não é essa que vai assumir. A Pitt, exatamente.
A Pitt vai assumir. Eu ia falar assim, porque é igual filme, cara. Se não tiver um vilãozinho... O pessoal não consegue entender. Tem que ter um cara pra ser o
cara não entende que todo mundo pode ser
não
vilão,
entende,
né?
Cara, entende.
Não tem essa história de vilão. E as pessoas têm essa coisa, essa visão bastante maniqueísta da coisa. Não, ou existe o bem ou existe o mal. Não, existe direito ou existe esquerda, cara.
Não, Paulo, não é isso. O que o Mamilos está querendo dizer é que em vez do pessoal ver que o vilão é o sistema e não são teoricamente as pessoas, o cara ele tem que nomear um vilão. É igual quando acaba o filme o cara fica assim... Pô, mano, o Coringa era o vilão? Não era o Coringa que era o vilão, que não sei o que lá. Mas ele ajudou todo mundo no final, que as pessoas acabam fazendo as coisas por interesses próprios. Às vezes, não entre aspas, que o cara então, seja cara. Vilão. Ele tá fazendo alguma coisa por interesse dele. E o grande público não entende isso. Então eles têm que apontar. O vilão é de tudo que tá acontecendo? Não. Ela tem culpa? Tem. Mas o povo ele não interpreta desse jeito. Ele fala assim, quem é o culpado? É a Dilma. E a Dilma é da onde? É do PT. O que eles são? Comunistas. Então todos os comunistas são...
É isso
aí. É, o cara faz tipo simbologismo.
É uma polarização necessária assim, que teve um problema, tá ligado?
Então,
é atribuir o problema a uma determinada coisa que não tem nada a ver com isso.
É uma ideologia política, né? Sim, como se cara... todo comunista, todo socialista fosse filho da puta.
O cara faz assim, o cara faz tipo o silogismo, que é Sócrates é homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Só que o cara faz o contrário. O PT é comunista, a Dilma é do PT, a Dilma é comunista.
É tipo, Steve Wonder é cego, o amor é cego, Deus é amor, logo será Deus.
Tá entendendo? É isso que acontece, nenhum dos dois lados sabe dividir isso. O lado pró-impeachment e o lado pró-Dilma, pró-PT, seja lá quem for.
Pois é, visão maniqueísta das pessoas. Tem que ter o lado bom, o lado mal, comunismo contra... Eu vou dizer uma coisa, o pessoal da direita, pelo menos os que eu conheço, tem uma visão completamente oposta que esse pessoal aí, que é dito da direita, que tá nas ruas, pregam hoje em dia, sabe? O discurso da direita que eu conheço é um discurso mais libertário mesmo, assim. Sabe? Não tem nada a ver com o que o pessoal tá pregando aí. Vai pra Cuba, não sei o quê!
É porque, assim, aí entra a questão da política internacional, né? Assim, tem coisas que a gente não domina. Eu não entendo muito de política e de iniciativa de política internacional. Mas às vezes, assim, eu tô chutando, às vezes a Dilma ajudou Cuba porque tá nas metas da ajuda internacional. O Brasil quer fazer parte da ONU. E nesse fazer parte da ONU, às vezes o Brasil pega uma parte do dinheiro e destina a ajudar essas coisas. A galera ignora isso, cara.
Sim, mas é o que o civil, como eu mesmo, no alto da minha ignorância, pergunto, por que que tem dinheiro pra mandar pra fora e não tem dinheiro pra consertar aqui?
Mas
aqui não deveria ser a prioridade?
Mas o Bambu, é o que eu tô falando. Não é um dinheiro, teoricamente, esse dinheiro já é um dinheiro planejado pra isso.
E outra coisa, não é um dinheiro dado, cara, é um dinheiro emprestado.
É, um dinheiro emprestado. Tá bom, sim, mas a Dilma, ela...
E com juros ainda. Vocês acham que, por exemplo, o Porto de Mariel em Cuba foi dinheiro dado pra Cuba? Não, eles têm que pagar, e tem que pagar com juros.
Aí vem a questão, vai pagar como?
Albino, olha só, aí é uma coisa que... Assim, eu não sei te responder como eles vão pagar. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil, como outros países, paga pra participar da ONU. E isso o grande público não sabe. Tá entendendo? É o que eu tava falando. Quando eu tive aula de relações internacionais, eu falei pra professora: porra, calma aí, eles te pagam pra participar da ONU e o Brasil, como é que fica? A gente não tem que questionar. Assim, tô dando uma cagada de regra: que o Brasil manda dinheiro pra ajudar outro país. Sim. A gente tem que questionar por que eles aumentam o salário deles e não ajudam dentro do país os políticos. Cara, assim, entre aspas. nem tudo se resolve com dinheiro, cara. Não que eu não tô falando igual aquelas pessoas hipócritas que falam, ai, dinheiro não traz felicidade, não traz saúde. É, nem tudo resolve com dinheiro. Tem coisas no país que dá pra resolver sem dinheiro. Um exemplo, o filho da puta que joga a porra do papel no chão. Tá entendendo? Tem coisas que dá pra se resolver, porra. No Japão, só tem lata de lixo aonde tem posto, aquelas máquinas de comida pro cara comer e jogar. Aí o cara fica dando desculpa, aí eu vou andar com lixo na minha bolsa.
Sim, porra. Questão... Eu faço isso, eu não faço isso.
Eu fui ensinado. E uma coisa que agora o Bigode tava falando é questão cultural, cara. A corrupção, sabe? O jeito malandro de se apropriar das coisas.
Tá assim, maroto.
É, exatamente. Não, cara, aquele moleque maroto. Foda, é, a lei de Gerson, né? O cara que quer se dar bem, pau no cu dos outros, cara. Tá na síntese do povo brasileiro.
A gente paga muito imposto, cara. Muito imposto mesmo. E não vê de volta, cara. Você vê outros países aí que sei lá, em 50 anos, velho, já é país de primeiro mundo.
Mas é a questão educacional.
Com menos dinheiro, cara.
Assim, eu não tô falando que assim, a solução, a educação funciona quando você também tem pais educados. Eu, assim, quando eu tive aula, eu não lembro agora qual a matéria, o professor falou que a Coreia do Sul e o Brasil estavam com o mesmo problema econômico, educação época. E tudo mais. É, na mesma época, o mesmo problema. O Brasil investiu em faculdade. Assim, a Coreia do Sul começou a investir em educação de base.
Sim.
Porque tu não pode querer doutrinar o velho, tu tem que doutrinar o novo. Eu vou dar o exemplo mais escroto possível. O que o Hitler e o Mussolini fizeram? Cara, doutrinaram os mais novos.
Sim.
Sabe? Então, tipo, é aquele negócio, cara. Você não vai ter... Assim, o que a Dilma fez, o que o Lula fez, o que o Fernando Henrique fez, não foi nada, cara. O estopim pra merda ter estourado era quando o cara vê assim...
Senadores aumentam o salário em 32%. O salário mínimo teve um aumento de 1%.
Já era pro povo estar saindo na rua.
Há muito tempo, tá ligado?
Porque, cara, o que tem de cabide hoje de emprego não serve pra nada, tá foda, velho.
Quando o Renan Calheiros foi emprego funcionário, caralho, meu irmão. Aquilo ali era pra o nego estar na porta, esquina, cara, tá ligado? Era
revoltante.
Pra isso. Aí o nego cagou e andou, cara.
Mas é aquilo, eu entendo o Collor, é aquele negócio que eu tô falando, eu entendo o Collor voltar, porque o Collor saiu em 91 e voltou agora em 2000 e pouco. O foda é o Renan Calheiros voltando, cara, em menos tempo.
Cara, o Renan Calheiros, ele tá na história da política, porque não sei se vocês sabem, o Renan Calheiros, ele era ex-tesoureiro do Collor, da campanha do Collor, e ele não sofreu nada com o impeachment do Collor. Ele continua no Senado desde aquela época, manipulando, chegou à presidência, tá aí, se tornou praticamente o imperador do Senado, não sai mais da cadeira.
Cara, isso é revoltante.
É, exatamente, cara. E as pessoas não se tocam disso, sabe? Dessas pessoas que estão aí nacional, esses dinossauros da política, que manipulam as cordinhas por trás, cara. Aí preferem botar a culpa toda na porra do FHC, na porra do Lula, na porra da Dilma. Eles têm culpa, assim. Não são de dúvida, eles têm.
Não é só eles. A questão não é só culpar. Eles já aconteceram coisas no
passado
e já era para ter acordado o brasileiro há muito tempo. Mas o que acontece? Não, assim, eu vejo também as diretas já como moda, as diretas já não, os caras pintados como reafirmação da democracia no Brasil. Olha, viu? O país que saiu da ditadura militar acabou de botar um presidente para fora. Olha o poder da democracia, como é que a democracia é bonita.
Eu já vejo os caras pintados como um bando de alienados políticos, mas tudo bem.
É isso, cara, eles estão de cara pintada.
É, o Lindbergh, grande herói dos caras pintados, tá aí, né? A vista com o Collor também, né?
Vamos fazer.
Grande herói.
O cara pintou a cara de novo e ninguém percebeu.
Vamos fiscalizar as contas lá do Banco da Sul? Vamos ver o que sai dessa porra aí, vamos lá.
É, a cara dele tá pintada de lama agora, né?
Pois é, mas é nisso que a gente tava falando. Você vê as mesmas pessoas fazendo as mesmas bobagens. Por isso que eu acho que, se não cercar esse pessoal no Congresso, enforcar um por um, não vai mudar nada, sabe?
É isso aí que eu concordo. Ou tira na base da porrada, ou eles... faltam mais, tá ligado? Tem que ser uma coisa ou outra, porque não tem meio termo também.
Não, o acontece foi aquilo que eu falei naquela hora. O pessoal não, o pessoal fica fiscalizando. O vereador prometeu que ia lutar pra melhorar tal coisa, que é dentro da competência dele. Aí o cara não fez.
Tá,
ficar no pé do vereador. Falou?
Oxe, eu tô falando só.
Ah, não, tá. É fazer isso. Agora não. O cara chega e fala: porra, de novo esse maluco? Assim, eu não tô defendendo, cara. Olha só, a gente esteve aqui no estado do Rio de Janeiro. O Tarso concorrendo a governador. Ninguém deu oportunidade pro cara. Aí, porque fica sempre aquele medo. E aquelas informações erradas. Ele vai desmilitarizar a PM.
É, ó, sabe qual aconteceu?
Sim, desmilitarizar a PM não vai ser mais militar, vai ser civil.
Eu acho que também a questão do candidato aí do PSOL é também porque ele não contou com verba de campanha como os outros também contaram. Pezão, o Crivella. Eles tiveram com certeza mais grana por trás.
Sim,
do que o cara do PSOL.
São maiores, isso é normal.
Não, mas o Walter, todo mundo falava. Tipo assim, eu acho que, assim, eu concordo com você em caras de outros partidos, como aqueles bem frajutinhos mesmo. O Tarcísio, que é do PSOL, a galera sabia, eu perguntava, por que tu não vota no Tarcísio? Ele quer desmilitarizar a PM. Isso aí ele vai liberar a maconha. As pessoas têm que começar a saber o que faz o vereador, o que faz o governador, o que é competência do prefeito, o que é competência do governador, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senado.
A criminalização da maconha para regulamentação da maconha.
Então, a galera não sabe.
Isso aí,
cara,
aconteceu, porque o Rio vai lembrar. Quando a prefeitura foi discutindo entre o Gabriel e o Paz, foi um tal de fazer da beira da maconha, do transgerador, que faz isso, que faz isso, puta que pariu, tudo isso, tá? Aí ele acabou.
Mas eu tô falando, o cara já não sabe o que faz o vereador. O cara não sabe. O cara.
Tipo tiririca.
É! O cara não sabe o que faz o vereador. Aí o cara não quer dar oportunidade pro cara novo. Ah, é tudo a mesma coisa. Aí o cara não faz como você. Vamos pegar o exemplo. Vai estar concorrendo para prefeito. O César Maia e o Gabeira. Né? O Gabeira nunca ganhou para ser prefeito. Aí, desde os caras chegarem e darem uma oportunidade pro Gabeira, vamos ver se ele vai fazer uma coisa maneira. Não,
não,
o pessoal vai e vota
no cara que já fez merda várias vezes e vai de novo. Vai de mais merda.
Pois é. É o que eu falei no outro podcast, assim, a gente fez. As pessoas não dão oportunidades pra quem dá, pra quem muitas vezes tem uma.
Proposta melhor. Porra, é só você ver o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge tem uma
coisa
disparada, tá ligado?
Aí
uma ideia nova. Vamos testar, cara. Vamos testar.
Eu vou botar uma coisa na mesa também pra vocês.
Vocês acham realmente. Só antes de você botar o seu pinto na mesa, só falar uma coisa.
Que
você falou sobre o dinheiro. Parte do povo, Walter, também querer correr atrás de saber quem está se candidatando. É muito fácil também o cara chegar hoje com internet, o cara às vezes faz um Twitter, faz um Facebook da campanha dele. É só o cara. Entra no site. O eleitor é aquele negócio. É, vou dar um exemplo bem escroto. É, votar é igual fazer compras. Você tem que ver onde está o melhor preço. Então você faz uma pesquisa de preço. A política é a mesma coisa. Você vai ficar dando oportunidade para quem está aparecendo na televisão. O cara que ele quer votar consciente, ele vai procurar saber quem está se dando. Eu tô pegando os cargos maiores. Eu nem vou dizer vereador, que a gente para caralho, deputado estadual. Assim, para prefeito, governador, presidente. Vereador, se o cara também quiser, ele pode fazer uma pesquisa, vai ser mais demorada. Mas o cara tem que correr atrás de fazer a pesquisa também. Ele não pode se dar só o luxo, que é a mesma coisa. O cara chega e fica, a televisão manipula tudo. Fica, aí a Globo manipula
tudo.
Mas o cara não faz a pesquisa de quem tá correndo também. Mas era só isso que eu ponho o seu pinto na mesa.
Ai, obrigado. Pois é, a colocação que eu queria fazer é a seguinte. Vocês acham... Eu acho que a gente já tá quase pra terminar essa porra, esse podcast, né? Vocês acham que estruturalmente essas manifestações vão mudar em alguma coisa, não vão mudar nada? Vocês acham que a Dilma tá rindo nesse momento, olhando a Globo News?
Cara, isso aí já tá no começo do cast.
Rapidinho. A Dilma anunciará ações de combate à corrupção e propõe reforma política.
Aham. Que tipo de reforma política? Cara. Que tipo de reforma política? Vamos lá, que tipo de reforma política?
Não sei.
Tá, vai favorecer quem essa porra aí? Não sabe.
É o que a gente tava falando. Os caras foram condenados aí, não foram presos, cara. Como é que ela fala que vai fazer alguma coisa? Não vai,
E outra coisa é a pessoa prometer que, ah, eu vou fazer reforma política. Outra coisa é o Congresso lá aceitar a porra da reforma política.
Assim, eu acho que a primeira mudança que daria um gás e a ideia de que o povo tá com força seria o salário deles diminuírem.
Sim, tipo, diminuir 100%.
Não, nem vou dizer 100%, mas vamos dizer, os caras estão ganhando 25, tá ganhando 20.
Não, isso fora auxílio.
Ô, Robinho, quem trabalha de graça é relógio, velho.
Né? eu acho que assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que se isso for verdade, a Dilma querer que aqui, a Dilma com uma reforma política, o Senado aceitar, são duas coisas completamente diferentes. É aquilo que a gente está conversando desde o início do podcast, que ela não tem força para isso. Se os caras quiserem vir com politicagem, quererem tirar ela com impeachment, eles não vão apoiar a reforma política. Vão começar a jogar a ideia de que a reforma política é ruim, que ela quer poder, que o cara é uma parará. Que é quase que certo que é isso que vai acontecer. Então, eu acho que não vai haver mudanças. As manifestações não vão adiantar de nada.
Pois é. Você acha que eles vão votar pra mexer no dinheiro deles? Benefício deles? Não vai, cara. Não vai. Essa semana mesmo, um prefeito. Não sei se foi o prefeito ou o governador do lado do Paraná. Aumentou o salário dele em 4.500. A matéria falava em meio à crise, político aumenta o seu salário em tantos por cento. Eu falei, porra, o cara já tá ganhando dinheiro pra caralho, pra não fazer nada. Ainda quer ganhar mais 4 mil reais?
Não, e é foda, passou, né? Onde? Quem reclamou disso? Não ganhou nenhum. Aí ficou foda também. Isso, né? É. Agora, uma coisa que a gente não falou que seria bem interessante.
Vamos falar agora.
O pessoal da esquerda querer chamar esse movimento de golpismo, tá ligado? Quando foi contra a oposição deles, no caso, foi com a oposição.
Esquerda, meça suas palavras, passa. É, não foi esquerda, foi PT.
Sim, o PT. Eu acho que o pessoal também, isso aí eu não sei também, mas o PT falou, certeza. É, querer chamar esse movimento de golpismo, quando antigamente, quando era conveniente a eles, não era golpismo, era o povo na rua. Tá? Isso aí eu achei muito feio da parte deles. Jogo sujo de verdade, sabe?
Uma coisa que o Albino falou que eu acho interessante, que ele colocou o PSOL na mesa. Cara, o PSOL é um gato de balaio também. Não sei se vocês viram uma publicação de um, eu acho que delegado, soldado, que é deputado pelo PSOL, que ele tava condenando os pais do menino que foi morto, né?
Sim,
eu fiquei sabendo
que problemas disso. Cara, olhando aquilo ali, eu disse, como é que o pessoal permite um filho da puta desse?
Eu acho o seguinte, eu acho que a imprensa em si, e quando eu digo a imprensa, eu não estou falando da Globo, seus aficionados com a Globo só que manipula os outros, né? Porque quando é coisa boa, a Globo nunca consegue manipular, né? Com o Globo Repórter, aprenda a economizar seu dinheiro. Aprenda a fazer regime.
Muito ruim, né?
Pra fazer regime, né? Comer bem. Só quando coisa ruim, né? Eu acho que a imprensa, ela tá forçando o impeachment em si. Ela tá botando muito na ideia da imprensa. Por isso que eu falei aquela parada do UOL. Do UOL mostrando como é que é o processo de impeachment. Eu acho que estão querendo fazer o impeachment. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu acho que não vai dar mudança nenhuma.
Eu não acho que eles estão motivando a fazer o impeachment. Eu acho que eles estão querendo fazer pressão política, sabe? Com interesse político-partidário. Tipo, olha, PT não tá dando certo, bora voltar pro PSDB. Ou tipo, ó, aí, PT não tá dando certo, a Dilma tá fazendo cagada, vamos pra terceira via, o PMDB.
Sabe o que acontece? Daqui a 10 anos tá acontecendo a mesma porra, aí o PT volta. Aí dá tempo, o PSDB volta, depois o PT volta, tem essa porra.
Cara. Isso, e não muda porra não nenhuma, muda porra, cara.
Mas nesse caso também, é muito... A audiência também é que dá tudo isso. Que querendo ou não, o jornal, a Globo, o jornal impresso, internet, ele vive de audiência. Então, se é isso que tá dando audiência, eles vão jogar lenha, cara.
Não.
Jogar lenha no fogo, entendeu?
Com certeza. Isso daí mexe muito com o lado emocional das pessoas. Uma vez eu vi um documentário, não sei aonde, o jornalista disse que o seguinte, uma matéria positiva não vai dar audiência.
Sim.
O que move as pessoas a discutirem, a inflamarem, a compartilharem coisas, são as matérias de cunho depreciativo mesmo,
sim,
sabe?
Sim.
De morte, de celebridade. E isso daí dá muito mais audiência do que matérias boas, tipo, ah, o Brasil saiu do mapa da miséria da ONU. E todo mundo cagou pra isso, velho.
foda-se.
Só quer saber, o pessoal só quer saber da corrupção.
Eu tô dando uma rodada aqui no Facebook pra ver, né, as comédias. Um pessoal tava mostrando aqui a manifestação que teve em Londres, né? E o interessante, cara, é aquilo que eu já fui, assim, não tanto quanto essas pessoas, né? Eu tenho que agradecer muito a faculdade que eu fiz e tomar vergonha na cara e ler mais, né? Parar de acreditar no vômito que os outros soltam comendo um do outro, aquela grande centopeia humana. É o problema do fora comunismo, não vermelho. As pessoas têm um medo do comunismo ainda. Eu não sou comunista, cara, mas eu tento entender o que é a questão, né?
É como se fosse alguma coisa real que fosse acontecer, tipo, o golpe comunista. Caralho, o PT já tá 12 anos no poder, agora que ele vai dar um golpe comunista, cara?
Aí eu vou falar aquele meu inglês nórdico, né? We say not the communism. Caralho, cara! Quem disse que o PT é comunista, cara? Quem disse? My color is green and yellow, not red. E tem o símbolo da foice e o martelo, cara. Você vê que ainda falta... Eu nem vou dizer que é muito estudo, é muito parar de ler o que se posta no Facebook. Pessoal, o Facebook não é livro de história, não é livro de política. E o engraçado é que você vê textos, às vezes, muito interessantes no Facebook... compartilhado, não, o ruim é sempre compartilhado. O bom é ignorado. Fica a mensagem que eu acredito que quem escuta nosso podcast de merda não seja assim, mas se chegar ao ouvido de alguém devido ao tema que é, você não é obrigado a ser a favor do comunismo, mas entenda o que é comunismo antes de vomitar o que os outros comeram e vomitaram também, né? Eu acho que a mensagem mais importante é essa. Para de reproduzir o que os outros falam. Monta a tua própria opinião. Pô, tinha fotos rodando no Facebook com caminhões do exército, neguinho, já falando que o exército ia dar o golpe.
Cara, é foda, tá ligado? Foi o que alguém falou antes. As pessoas sempre me polarizaram e agora fudeu. As pessoas realmente associaram o PT ao comunismo. Graças às associações que o PT fez, o PT fez, o PT fez, tá? E agora tem essa porra também. As pessoas realmente acham que vai ter um golpe comunista, cara.
Assim, eu não vou negar, eu achei que ia ter golpe militar. De tanto que tava o negócio, eu tô falando, cara, vai ter
golpe militar. Eu também pensei isso. Porque toda hora chegava no meu azar e peguei falando, não sei o que, porque tem guerreiro, não sei aonde. E os militares estão prontos.
Eu achei que o exército do Maduro ia vir pra cá hoje, invadir o Brasil.
E outra coisa, ainda tem aquela declaração que o Lula fez sobre o Sted, falando que o pessoal do MST, o exército dele que vai agir, fazer o caralho. Porra, fudeu de vez, né?
A montagem tá muito boa. Eu vou mandar um link pra vocês verem agora e comentar. Então, dá uma olhada nesse que eu tô mandando no Facebook pra vocês.
Vocês vão ver, tá?
A montagem ficou muito boa, mas cara, o Change não, com certeza não fez isso, velho.
Caraca, velho, ficou muito bom.
Ficou bom. Pega, não. Custa o Change de Photoshop.
Né? Pra quem não tá vendo, é o William Bonner de
não, é
General.
Vai botar essa foto
do cara. Cara, vamos bater palma pro cara que fez essa montagem. Bem melhor do que a do pessoal da direita, velho. Caralho,
velho. Isso que eu critico, o cara. Sabe, parece que só a Globo tá fazendo isso, cara. Você entra no UOL, você tá vendo. E é aquilo, assim, a Globo News tá passando isso, é normal com jornalismo, tá entendendo?
E Bigode, outra coisa. Desde quando a Globo não pode ter um lado, cara? A Globo é uma empresa. Empresa, ela segue interesse. Não tem essa de, E outra coisa, não existe essa história de jornalismo imparcial, cara. Já é provado por A mais B... que nenhum jornalismo é imparcial. O jornalismo segue interesses políticos, econômicos, empresariais, porra.
Assim,
tá errado nisso, porra.
Eu concordaria, não 100% com esta imagem, se eu não estivesse agora na Globo vendo as gostosas dançando em cima daquele negócio redondo, rebolando.
Olha só.
Elas estão dançando no Faustão?
Estão, umas gostosas. Um minuto. A Globo tá sendo oportunista, sim, em cada comercial tá comentando o que tá acontecendo. Sim. Agora, se a Globo estivesse fazendo aqueles negócios quando foi o World Trade Center caindo, toda hora passando reportagem especial é uma coisa. Agora, porra, isso já é forçado demais, cara. A Globo não tá fazendo nada. Ela pega o comercial e fala, ó, tá tendo manifestação, isso, isso. Não, tá aqui as gostosas dançando e o Faustão passando.
Sim, a Globo, a gente deve acusar tanto a Globo como qualquer outro veículo de comunicação. A própria Carta Capital, pra deixar o Albino mais alegre. O Diário de Centro de Mundo. Qualquer tipo de jornalismo que é praticado, não existe essa história de que, o jornalismo é correto, é imparcial. Cara, ele vai sempre pender para o lado.
Nem a mídia pirata. Nem a mídia pirata.
Também, cara, a Ninja, ela tem dinheiro do governo também.
Ô, Albino, eu te cortei, desculpa. O que, que você ia falar? Albino. Não fica triste, Albino.
Calma, Albino. Pode deixar que daqui a pouco ele põe a farda de novo.
Ele pediu pra esperar. Ele falou, pera.
Ele falou que o Bolsonaro tá vestindo a farda nele. Calma aí, gente.
Tá entendendo? Eu acho isso já ridículo, porque a pessoa, ela acha que ela tá sendo manipulada e só defender o PT. Cara, complicado. Acho que a galera.
Cara, eu vi o absurdo dos absurdos.
Aí ele é foda, né? Fala, a Globo mente. Globo é isso. Aí o que presta? Carta Capital Brasil Biscoito 7. Aí você vai na página desses sites. Vou mandar pra você. Agora, tá aí, Brasil 24/7, gigante, eles não sabem, mas é Dilma quem melhor os representa. Caralho, deixa eu tutorial com a minha cara, estão vindo do país, eu não sei. Porra, aí você desce um pouquinho mais a porra do site, tá ligado? Tá assim, ó, a Zenha, Globo criou clima de comoção golpista. Sério, cara? Eu vou estar acompanhando o Globo de novo? Puta que pariu, não dá, assim não dá, cara, sério, assim não dá.
Cara, é aquilo que eu tava falando também, Albino, antes de terminar, não existe mídia imparcial, velho. Sempre vai querer pender para um lado, cara. Seja pro lado do governo bolivariano ou pro lado dos caras que querem implantar o golpe, não sei o quê, cara. Não existe imprensa parcial.
E o pessoal acha que parece tudo a Globo é culpada. Tipo, eu tô gravando esse podcast porque é culpa da Globo agora. Porque se a gente estivesse fazendo golpe, sabe, é muito fácil ficar apontando o dedo. O cara acha que é manipulado e acha que só a Globo é culpada. É ser muito idiota, cara.
Cara, a verdade é que a pessoa tem que saber filtrar a informação. A verdade é essa. Tem que ler a Veja, ler a Carta Capital, ler as outras e saber filtrar a informação. Dizer, olha, será que isso daí que eles estão falando é correto? E também as pessoas têm que parar de ler os enunciados da matéria e lerem toda a matéria em si. Porque o que rola muito é que as pessoas leem só o enunciado da matéria e interpretam só o enunciado da matéria. Aí quando tu vai ler o corpo da matéria inteiro, diz uma coisa completamente diferente do princípio, que as pessoas, elas têm um puta analfabetismo funcional. Elas não vão ler o corpo da matéria, elas têm preguiça de ler.
Ô, Walter, o pior é ter que ler isso aqui, ó. É uma notícia sarcástica, mas é ridículo, ó. Polícia usa carteira de trabalho para espantar manifestante com a corrupção.
Ah, isso é podre também, cara.
Isso que você vê de ambos os lados, cara. É, a polícia precisa jogar carteira de trabalho para espantar os manifestantes durante um movimento pró-corrupção que aconteceu nessa área. É o que eu falei no começo do podcast. É um atacando o outro em vez de pensar no coletivo, no Brasil. Foda-se se você tem que. Vamos fazer o melhor para todos, cara. Mas nunca vai ser assim, a gente sabe disso, né?
Eu não digo que, vamos pensar no coletivo. Eu acho que é o seguinte, as pessoas saberem filtrar a informação. O que é certo e o que é errado, sabe? O que está sendo passado de forma correta e o que está sendo utilizado de maneira mesmo tendenciosa para vender jornal, por assim dizer. O que muitas das pessoas não têm. As pessoas não têm esse filtro, sabe? Aí acabam cagando esse tipo de informação no WhatsApp, no Facebook. E é isso aí. Pode terminar essa porra logo.
Então, vamos voltar pro Albino. Albino, dá suas considerações finais sobre... Acabou que a gente não falou do evento em si de hoje, né? A gente falou de um...
Todo,
né? Mas, Albino, também. Suas considerações finais.
Cara, as minhas considerações finais são as mesmas. É a mesma coisa que eu falei antes das últimas manifestações. Vamos esperar, ver o que acontece, tá ligado? Vamos ver se vai pra frente, vamos ver se não vai pra frente. Eu quero que vá pra frente, sim. Mas é isso aí, vamos esperar, fica com calma agora, ver o que acontece.
Mamilos.
Pátria ou muerte?
Bambu.
Cara, foi o que eu falei no início, do jeito que tá aí, eu acho que não vai resolver, só se alguém resolver fazer alguma coisa que realmente deixe uma marca grande, seja, não sei, se matar, é uma uma intervenção política, não, é...
popular, de verdade.
É, uma popular ou uma militar também, que não seria o melhor, mas seria alguma coisa, dizer o que vai acontecer nesses próximos dias. A gente não sabe se vai ser só hoje que vai ter isso, se vai ser durante a semana, se vai ser só nos fins de semana. Então a gente tem que ver como que essa manifestação ela vai se portar. Porque, tipo, de promessa a gente já sabe que política não vai cumprir, não, cara.
Realmente, só pra fazer uma dica rapidinho, Walter, eu realmente acredito que ela não vai fazer as coisas. Porque ela já fez isso antes, mais uma vez, e bom, tem três.
Não resolveu, né?
Walter?
Cara, eu acho que não vai dar em porra nenhuma isso daí. As pessoas vão continuar reclamando, vão tirar a Dilma do poder, vão tirar o PT do poder em 2018, sabe-se lá se é o... Aí o Aécio vai fazer uma merda, aí vão criticar o Aécio, vai todo mundo virar de esquerda de novo, aí o PT volta pro poder, aí vai continuar nessa cagada até encher o nosso saco, velho. E outra coisa que eu queria falar ainda em relação à mídia é... justamente isso daí, cara. A mídia, ela não vai falar a verdade absoluta pra você. Você
ela tem que
saber.
Verdade, que... Exatamente. Tem que buscar.
Ela vai falar o que. Exatamente, tem que buscar a verdade por você mesmo. Você que tem que interpretar as coisas. E espere que um órgão, uma mídia, uma empresa vá lá e interprete por você. Você tem que interpretar. E é isso daí que falta pra essas pessoas que estão nessa manifestação, sabe? Senso crítico. Falta senso crítico, manobra de partido. Porque, para mim, essas manifestações vão ser utilizadas por partidos políticos.
Não, já estão
em 2016 e em 2018. E é isso aí.
Eu vou juntar um pouco de tudo que vocês falaram. Talvez falar uma coisa seguinte. Só vou, antes de eu dar minhas considerações, só botar um pouco de fogo na areia. Caso muito.
Fogo
caso,
na areia.
Fogo na areia. caso aconteça ou impeachment ou intervenção militar, o que você. Assim, vai dar merda?
Cara, em caso de intervenção militar, eu acho que vai dar.
Não, perdão. Pra não alongar, eu vou falar. Vocês vão ficar surpresos se der intervenção militar ou impeachment.
Cara, se der intervenção militar, vocês vão ser surpresos sim. Eu acho que vai dar merda. Agora, impeachment não, cara. Eu acho que do jeito que tá, maluco, vai crescer. Ela tem que fazer algo muito bom pra não. Pra compensar,
Bambu, vai ficar surpreso se rolar um impeachment ou intervenção militar?
Na verdade, eu vou ficar surpreso se ocorrer algum dos dois, sim. Agora, do jeito que tá, não vai acontecer nada.
É, mamilos.
Eu acho que eu vou ficar surpreso se ocorrer o impeachment. Intervenção militar, eu acho que não tem como acontecer, não.
E tu, Walter?
Eu vou ficar surpreso se a intervenção militar for organizada pelo Guile do Street Fighter.
Então, a minha opinião é o seguinte, cara. É um pouquinho de tudo que vocês falaram. Eu acho que não vai mudar. Eu acho que o povo tá de novo botando... o povo acha que tem força e eu acho que ainda não tem. Ele vai ter força quando ele sair na rua e lutar realmente pelos direitos deles. Eu parto do pressuposto também que se o povo não fiscalizar o bandido político...
A classe é a mesma, né?
Se ele não fiscalizar o político, prometeu fazer dentro da competência dele X coisas, ele não fizer, não votar nele de novo e não pedir pra ele ralar peito, não vai mudar, ou é guilhotina na cabeça. Eu acho que só tem
isso. Eu apoio a guilhotina, só que
eu né? Eu penso desse jeito.
Guilhotina político seria uma boa, hein?
Seria mesmo. Não seria nada na Globo, no SBT. Obrigado. A cabeça rolando.
Eu só queria deixar um adendo aqui. Cara, se Michel Temer assumir, a única coisa boa que vai ter, que a gente vai ter a Bárbara Temer como primeira dama.
A primeira dama gostosa, só isso.
E é isso, cara. Eu acho que assim, eu não vou negar pra vocês que teve um momento que eu sou em intervenção militar. Conversando com vocês, escutando o podcast dos nossos amigos do MDM, eu comecei a pensar de novo racionalmente, né? Eu botei na minha cabeça que a gente tem que lutar, não é pra grupos. Não é pra PT, não é pra não é pra nenhum partido político, não é pra negros. Não é pra negros, não é pra mulheres, não é pra idosos, não é pra criança. É lutar pra todos. Todos são brasileiros. Infelizmente, às vezes a lei não vai ser igual pra todos, mas é batalhar em cima disso.
E não só lutar contra a corrupção na política também. Lutar contra a corrupção no dia a dia também, né?
Sim.
Você vê o cara atravessando fora da faixa, ou o cara furando sua lembrança, reclamando, só isso tá errado, isso não se faz.
Né? Dando R$50 pro guarda. Né?
Isso também.
Baixando o filme na internet, né?
Mas não, baixando na internet não tem nada de errado, cara. Não tem nada de errado.
Ah, por sinal, saiu o Interstellar.
Não, eu vou comprar. O grande lance é esse. Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que a Dilma, o PT, vai correr pra fazer uma reforma política. Se vai dar certo, o povo vai engolir, eu não sei. Esse é o Punkcast de número 16. De um certo modo foi especial, porque nós falamos de um assunto que está acontecendo. Espero que ele aconteça até a outra semana, para ainda ter alguma coisa a ver com a pauta que a gente fez, né? Eu agradeço a todos que estão na mesa, mando um abraço para todos os amigos que não participaram. Aquaman, se você escutar, a culpa não é dos reaças, mas a revolução está chegando e vai rolar bala de ferro nesses coxinhos. Eu prefiro comer os coxinhas, Aquaman.
Ele passeata do petista. Petista não, né? Do Petralha. Chamava coxinhada. Ele tava fazendo churrasco de coxinha, mano.
E foi o mesmo cara do PT que mandou os outros fazer churrasco de ovo pra não comer carne.
Mas que churrasqueiro,
não vai dar outra coxinha. Deixa eu finalizar, só deixei um amigo falar porque ele quase não falou e chegou atrasado. Esse foi o Punkcast de número 16, joga nessa presença de todos. Por favor, acompanhem a gente no site do hdl.blogspot, hdldosleitores.blogspot.com.br. Nós também estamos naquela ferramenta chamada Twitter, acompanha a gente lá. E de vez em quando a gente lança uns hangouts na página do HDL no YouTube, e tem uma exclusiva só, que é no meio da página do Bigode, que foi do Oscar. Eu agradeço a presença de todos. Vamos também agradecer a Priscila, né, que edita essa porra toda que a gente fala. Obrigado, Priscila. E vamos...
Porra, tu tá ganhando um prêmio, é, velho?
Porra, eu tô...
Tá agradecendo todo mundo.
Tu vai morrer, Bigode? Tu vai morrer?
Vai deixar de ser o host? Tá indo embora, cara?
Tem que agradecer, né? Não, cara, afinal de contas... Cara, a gente
só vou agradecer a tua mãe, velho.
Não é com a família, não. Mas é isso, eu agradeço a todos. Vou ficar agradecendo agora aí, foi o Punkcast número 16. Galera, obrigado. É aquilo, vamos esperar um impeachment ou não impeachment ou intervenção militar ou porra nenhuma. Um
abraço. Obrigado.
Agora eu vou sair à rua com a minha camisa da CCCP.
Um abraço pra todos e tchau.
Falou, tchau.